ser criados nas fronteiras e 400 agentes capacitados para enfrentar o tráfico de pessoas.
24 estados e o Distrito Federal ganham centrais de interpretação de libras para atendimento a pessoas com deficiência auditiva.
Estados e municípios têm até o dia 9 de março para prestarem contas dos recursos recebidos para a merenda escolar.
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Capacitar agentes públicos, aperfeiçoar leis e integrar políticas públicas. Essas são algumas das ações do 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, lançado hoje aqui em Brasília.
No total, vão ser investidos cerca de 6 milhões de reais. Daniela Almeida tem as informações.
Para prevenir e reprimir o tráfico de pessoas, responsabilizar os autores e atender as vítimas, o 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas tem metas definidas em eixos que vão da integração de políticas públicas às campanhas sobre o assunto. O plano também vai trabalhar no diálogo com países vizinhos sobre o combate ao crime organizado transnacional, na assistência jurídica a todas as vítimas identificadas no exterior como traficadas e na instalação de mais 10 postos de atendimento em cidades brasileiras de fronteira. Para expandir a rede de assistência, vão ser investidos quase 6 milhões de reais, incluindo a capacitação de 400 agentes e a cooperação jurídica internacional. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, adianta que o governo vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei específico que pode punir com mais rigor os autores do crime de tráfico de pessoas.
Hoje você tem a tipificação do tráfico de pessoas, mas vinculado à exploração sexual. E o tráfico de pessoas hoje assume uma amplitude maior do que a exploração sexual. Então a ideia é modificar a lei para que nós possamos ter uma abrangência da tipificação maior e, claro, estarmos instrumentalizados legalmente para fazer esse enfrentamento.
De acordo com o relatório divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça, entre 2005 e 2011, 475 vítimas do tráfico internacional foram identificadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Do total, 377 pessoas sofreram exploração sexual. Apesar de este tipo ser o mais comum, o tráfico de pessoas para outras finalidades, como para o trabalho escravo, doméstico, de criança e de retirada de órgãos humanos, preocupa a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário.
Nós vamos fortalecer o que já existe e vamos seguir ampliando as políticas. Isso significa uma atenção além da criança e adolescente e das mulheres. Hoje nós estamos atentos também à situação de populações vulneráveis, como a comunidade LGBT, os transexuais, travestis, pessoas que estão vulneráveis, especialmente para fins da exploração sexual, tanto dentro do território quanto fora. E o trabalho escravo, o trabalho análogo à escravidão, a questão dos migrantes, pessoas não só que saem do Brasil ou brasileiros que são traficados, mas pessoas que vêm de outros países para cá.
O plano lançado também prevê a ampliação do Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos e do Ligue 180 da Secretaria de Políticas para as Mulheres, inclusive no exterior, nos países que mais recebem brasileiros traficados. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, considera a denúncia como ferramenta essencial para enfrentar o tráfico de pessoas.
Através do 180 e das ligações ao 180 e ao Disque 100, é que nós começamos o processo de desbaratamento das quadrilhas e as prisões, né? Então eu tenho chamado, insistido, para as pessoas, a população brasileira denunciar. E a denúncia pode ser anônima.
O 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas ainda cria um grupo de monitoramento e avaliação, composto por 17 órgãos federais, como o Ministério da Justiça, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Direitos Humanos. Todos os detalhes estão no site www.mj.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
24 estados e o Distrito Federal ganharam hoje centrais de interpretação de Libras.
Em todo o país vão ser implantadas 37 unidades com serviços de tradução e interpretação para atender milhares de pessoas com deficiência auditiva.
As centrais devem começar a funcionar em até 120 dias. Alessandra Esteves tem os detalhes.
No Brasil, existem aproximadamente cerca de 2 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Elas enfrentam dificuldades em atividades simples do dia a dia, como o agendamento de uma consulta médica ou atendimento bancário. Foi pensando em facilitar o acesso dessas pessoas aos serviços públicos que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República está lançando a Central de Libras. Quem explica como vão funcionar as centrais é a ministra Maria do Rosário.
Essas centrais de Libras serão implantadas em todos os estados e elas serão justamente uma central onde pessoas que são intérpretes da língua brasileira de sinais estarão à disposição de pessoas com deficiência auditiva que farão um agendamento, farão um contato via internet ou presencialmente para irem ao médico, para um serviço público. Com isso, nós estamos enfrentando uma das barreiras mais sérias que a sociedade tem, que é a barreira da comunicação. Já que com a Libras, a pessoa com deficiência auditiva, o surdo, ele pode falar tudo aquilo que ele necessita e ser reconhecido nas suas necessidades e ter assegurado seus direitos.
Hoje em Brasília, a ministra Maria do Rosário se reuniu com gestores estaduais para formalizar o termo de doação das unidades. A princípio, 24 estados e o Distrito Federal vão receber as centrais de Libras. Cada estado tem até 120 dias para colocar o serviço em funcionamento, como conta o secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Antônio José Ferreira.
Nós estamos repassando aos estados 37 centrais. Alguns estados receberão 3, outros receberão 2 e outros estados menores, isso visto de acordo com a quantidade de pessoas com deficiência auditiva, receberão apenas uma central nesse primeiro momento. Essa é a primeira fase do projeto. A central, ela conta com computadores, com serviço de comunicação via imagem e via som, equipamentos de telefonia e um veículo que contribuirá para o atendimento em loco.
Cada central de Libras vai ter de 5 a 8 intérpretes. De acordo com a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a expectativa é atender cerca de 2 mil pessoas por mês em cada central. De Brasília, Alessandra Esteves.
7 e 8.
E já que estávamos falando em língua, Kátia, para um estrangeiro que vem para o Brasil é bem mais fácil estudar ou arrumar um emprego quando se domina o português.
E estão abertas as inscrições para o único exame reconhecido oficialmente que garante o certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros, o CELPE-BRAS.
O prazo para a inscrição termina no próximo dia 8 e as provas vão ser feitas em abril.
Na Universidade de Brasília, estrangeiros se reúnem em uma turma de um cursinho preparatório para a prova do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, o CELPE-BRAS. Para eles, aprender o português é difícil, mas não impossível. Como explica a estudante do Suriname, Janai Botechô.
Minha língua é muito diferente de português. A pronúncia, todas são diferentes. Eu acho que português é possível.
A coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros da Universidade de Brasília, Lúcia Barbosa, explica que com o certificado fica mais fácil para o estrangeiro conseguir um emprego ou estudar aqui no Brasil.
A pessoa tem mais possibilidades, não é? De obter um emprego, de exercer melhor atividades que ela queira exercer no Brasil, profissionais ou mesmo acadêmicas. Então é um exame bastante procurado atualmente, que as pessoas querem vir ou estudar ou trabalhar no Brasil.
Foi o caso do nigeriano Adebola Hakim. Ele mora no Brasil há 7 anos e fez o exame. Com o diploma em mãos, ele disse que ficou muito mais fácil conquistar uma vaga no mercado de trabalho. E olha que ele é professor de inglês.
Quando eu estava procurando por emprego, eu ia trabalhar nas embaixadas, fazer tradução de inglês para português e vice-versa. Eu precisava mostrar que eu tinha um nível bom de português e o certificado serviu. E também eu trabalhei numa empresa de tradução antes e eu precisava também usar o certificado para mostrar que eu tenho um bom nível de português. E eu usei.
A quantidade de interessados em ter o certificado de proficiência em português vem crescendo. Foram 4 mil inscritos em 2012, número 40% maior que no ano anterior. Por isso, o INEP já estuda aumentar de 30 para 40 o número de postos que fazem o exame pelo mundo. Para o Instituto, o Brasil vem ganhando visibilidade na área acadêmica. O país é o 13º em produção de conhecimento e, segundo o presidente do INEP, Luiz Cláudio Costa, programas como Ciência Sem Fronteiras, que prevê mais de 100 mil bolsas de estudos no exterior para o intercâmbio de alunos brasileiros, influenciam na procura do certificado.
Pelo destaque que o Brasil vem tendo em suas políticas econômicas, sociais e principalmente no campo da educação, a grande expansão da educação superior brasileira e principalmente esse programa estratégico que chama a atenção do mundo inteiro, que é o Ciência Sem Fronteiras, faz com que estudantes de diversos países do mundo desejem estar no Brasil para fazer seus cursos superiores. Então tem uma série de coisas, né? Claro que tem também a participação e o Brasil sediando diversos eventos importantes que mostra mais uma vez esse desenvolvimento econômico e social do país.
As inscrições para o exame do CELPE-BRAS estão abertas até o dia 8 de março. As provas vão ser entre os dias 23 e 25 de abril. O formulário de inscrição está na página eletrônica celpebras.inep.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
Voz do Brasil.
Este ano, os recursos destinados à merenda escolar vão aumentar para garantir alimentação saudável a cerca de 44 milhões de alunos da rede pública de ensino.
Mas para receber o dinheiro, as prefeituras devem fazer a prestação de contas dos gastos que tiveram no ano passado com a merenda.
Atenção, porque o prazo termina no dia 9 de março.
Na Escola de Ensino Especial número 2, em Brasília, as panelas vão muito cedo para o fogo. A merendeira Maria Antônia Braga é responsável pela alimentação de cerca de 350 alunos. A dedicação típica de mãe a levou a conhecer o gosto de cada um dos alunos.
Arroz, feijão, carne, peixe, galinhada. Esse tipo de comida que eles gostam.
Hoje, o prato foi arroz com peixe ao molho, salpicado com cheiro verde, cultivado na horta da própria escola. De acordo com o supervisor administrativo da escola, Éder Medeiros, o cardápio é definido pela merendeira Maria Antônia com a ajuda da administração, baseado nos alimentos enviados pela Secretaria de Educação, mas com algumas adaptações para agradar os alunos.
Tem criança que recebe um alimento pastoso, e aí precisa ser feita a transformação pela própria merendeira, né? E cada criança tem uma maneira diferente de você lidar.
Para oferecer uma alimentação saudável às crianças, além dos alimentos repassados pelo programa de merenda escolar, professores e alunos usam de criatividade, boa vontade e dedicação para cultivar produtos orgânicos numa horta no fundo da escola. Para a supervisora pedagógica Regina Andréa Bonfim, esses alimentos fresquinhos fazem toda a diferença.
Aqui na escola a gente tem a sorte de ter uma horta orgânica que nos favorece essa alimentação. Ela complementa a alimentação que a Secretaria de Educação nos oferece no dia a dia. Então, com isso, a gente vai tentando suprir as necessidades diárias de alimento de cada uma das nossas crianças.
No ano passado, foram investidos na merenda escolar 3 bilhões e 300 milhões de reais. Para este ano, os investimentos previstos são de 3 bilhões e meio de reais para atender cerca de 44 milhões de alunos da rede pública de ensino em todo o país. Mas para que esses recursos sejam repassados às escolas, é preciso que os municípios prestem contas da alimentação escolar até o dia 9 de março. De acordo com a coordenadora geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Albanide Peixinho, dos mais de 5.500 municípios, até agora somente 1.400 prestaram contas, o que tem preocupado o Ministério da Educação.
A legislação e a resolução diz o seguinte, que aqueles que não prestarem contas, eles inicialmente serão informados, receberão a comunicação de que não foi prestado conta, tem um prazo para que eles possam prestar conta de 15 a 30 dias e a partir daí será suspenso. Isso significa que eles têm que prestar conta, porque senão os municípios e o Estado ficam sem receber o recurso da alimentação escolar.
Mais informações sobre alimentação escolar no site www.fnde.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
O índice de desemprego em janeiro nas seis principais regiões metropolitanas do país ficou em 5,4%, segundo pesquisa do IBGE.
A taxa foi a mais baixa para o mês desde o início da série histórica em 2002.
O rendimento médio das pessoas ocupadas ficou em R$ 1.820 e foi considerado estável em comparação com dezembro, como explica Simar Azeredo, coordenador de trabalho e rendimento do IBGE.
Com relação ao rendimento da população ocupada ele ficou estável na comparação com dezembro. Na comparação anual, houve um aumento do poder de compra da população em função do rendimento de trabalho. Outro dado que a pesquisa também aponta é um aumento na qualidade do emprego, ou seja, comparando janeiro de 2013 com janeiro de 2012, há um aumento de 4,1% no contingente de pessoas trabalhando com carteira de trabalho assinada. A pesquisa aponta estabilidade no Rio de Janeiro e nas regiões do Nordeste, Recife e Salvador, em função principalmente dessas regiões ter um aporte turístico expressivo.
E foram anunciadas hoje novas regras para a criação e registro de entidades sindicais no Ministério do Trabalho e Emprego.
A ideia é acelerar as análises e dar mais transparência e segurança aos processos.
A exigência de novos documentos para recadastramento e regularização dos sindicatos e as alterações das normas para o registro de entidades rurais são alguns exemplos das mudanças.
Após reunião com presidentes de centrais sindicais, o ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, anunciou as novas regras para o registro de sindicatos de trabalhadores e também patronais. Segundo o ministro, a ideia é acelerar a análise de processos e evitar fraudes.
Temos aqui decisões construídas com o conjunto das organizações sindicais, garantindo lisura, transparência, publicidade dos nossos atos e maior celeridade na análise dos processos.
Para cumprir as novas exigências, as atas e estatutos dos sindicatos devem ser registrados em cartório e os diretores devem ser identificados com carteira de trabalho e número do PIS. As novas regras vão garantir que os processos para registro ou alteração sindical sejam analisados de acordo com a data de entrada do pedido no Ministério do Trabalho e Emprego. Atualmente, existem mais de 4.100 processos esperando análise. Segundo o ministro Brizola Neto, a meta é aumentar de 90 para 250 o número de avaliações concluídas a cada mês.
Essas novas medidas, elas buscam, acima de tudo, aumentar o controle, tornar mais rígida os procedimentos de análise e de novas concessões. E, é claro, há um grande esforço dos nossos técnicos para identificar se ainda existem situações irregulares. E o que a gente garante é que agora todos os processos estão institucionalizados e serão analisados de acordo com o fluxo definido por portaria.
Também vai haver maior rigor para os casos de desmembramento e dissociação de sindicatos. A nova regra foi publicada hoje e entra em vigor em 30 dias. Atualmente são mais de 14 mil sindicatos em todo o país. De Brasília, Priscila Machado.
Mais detalhes sobre as novas regras para a criação e registro de entidades sindicais no endereço portal.mte.gov.br.
7:18.
As pessoas que sofrem com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, obesidade e hipertensão, vão contar agora com uma rede especializada de atendimento dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS.
Pois é, Kátia, como nós noticiamos aqui na semana passada, o objetivo do Ministério da Saúde é humanizar o atendimento a doentes crônicos e ampliar as ações de diagnóstico, tratamento e reabilitação.
Confira agora mais detalhes dessa iniciativa com o secretário de Atenção à Saúde, Elvésio Magalhães. A entrevista é de Ricardo Carandina.
Como é que vai funcionar esta rede? Estamos fazendo coisas como as academias da saúde, a luta cada vez maior contra o tabagismo, o enfrentamento do álcool, inclusive com relação aos acidentes de trânsito, e agora uma rede de serviços cada vez mais estruturada para cuidar das pessoas que têm doenças crônicas. A maior causa de mortalidade no Brasil, mais de 70% dos óbitos, da carga de doença, e são pessoas que entram no sistema de saúde e ficam permanentemente.
No caso do tratamento de câncer, tem alguma coisa específica da rede?
Câncer para nós é uma prioridade, nós estamos trabalhando cada vez mais para diagnosticar precocemente, treinando os médicos de família, as equipes de saúde da família, atenção básica, para suspeitar do diagnóstico e agora ampliando a rede de serviços. Os CACONs, que são centros de referência para tratamento do câncer, estamos expandindo, criando novos serviços, abrimos um edital para contratação de 80 serviços de radioterapia, de implantação de aceleradores lineares, é mais do que o Brasil fez nos últimos 20 anos. Então é um conjunto de ações do governo federal com estados e municípios para ampliar o acesso das pessoas. Até porque agora temos temos uma lei federal sancionada pela senhora Presidente da República que nos dá prazo máximo entre a confirmação diagnóstica e o início do tratamento de, no máximo, 60 dias.
Tá bem, então, aqui obrigado a Elvésio Magalhães, secretário de Atenção à Saúde, pelas informações, pela entrevista. E essas doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por 72% dos óbitos no Brasil.
Voz do Brasil!
Cerca de 2.000 famílias do semiárido de Minas Gerais e de alguns estados do Nordeste receberam cisternas nesse início de ano.
E o número só tende a aumentar, Luciano. Em 31 cidades, os comitês gestores municipais já começaram o trabalho de identificação de outros beneficiários.
A instalação de cisternas no semiárido faz parte do programa Água para Todos, que é coordenado pelo Ministério da Integração Nacional e executado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf.
O acesso de mais pessoas aos reservatórios foi tema da entrevista que a repórter Carolina Becker fez com o diretor de revitalização de bacias hidrográficas da Codevasf, José Augusto Nunes.
Diretor, quantas cisternas de janeiro até agora já foram instaladas e quantas famílias vão ser beneficiadas?
Nós já instalamos de janeiro até agora aproximadamente 1.800 cisternas, atendendo 2.000 famílias. E o nosso objetivo é cumprir uma meta iniciada em 2012 para atender 60 mil famílias, sendo que com essas 2.000 cisternas nós chegamos, dentro de 2012 e 2013, a 50 mil famílias atendidas com a instalação de 50 mil cisternas.
Qual que é o perfil das pessoas beneficiadas e qual que é a mudança na qualidade de vida dessas famílias?
As pessoas beneficiadas são aquelas que estão no Cade Único, que é o nosso parâmetro. E aí a gente vai fazer uma validação com os técnicos da Codevas e com as pessoas da sociedade civil organizada, também com participação dos poderes municipal e também das igrejas católica e evangélica. São pessoas que estão na linha de pobreza e pessoas que ainda não têm fonte hídrica. Então, essas pessoas estão exatamente naquele patamar em que necessitam da água para o consumo humano. A satisfação de quem recebe uma cisterna é muito grande. Eu conheço famílias que visitei em que estava abandonando aquelas comunidades do semiárido e com a chegada das cisternas se animaram e recomeçaram a vida.
Você ouviu a entrevista com o diretor de revitalização de bacias hidrográficas da Codevasf, José Augusto Nunes, sobre a instalação de cisternas no semiárido brasileiro.
Para esclarecer dúvidas, é só ligar para a ouvidoria do Ministério da Integração Nacional. O telefone é o 0800-61-0021.
Já está disponível no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, a versão 2012 do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Educação.
Essa coleta de dados é um controle da União dos gastos de estados, municípios e do Distrito Federal com a educação. Quem não cumprir o prazo ou não comprovar que investiu 25% do orçamento na área, não poderá firmar novos convênios com órgãos federais.
O último dia para os gestores locais passarem as informações é 30 de abril, no caso dos municípios, e 31 de maio para os estados e o Distrito Federal.
O endereço do FNDE é www.fnde.gov.br.
A Petrobras descobriu novo óleo de boa qualidade na Bacia de Santos, litoral paulista. O produto está na camada do pré-sal e veio do primeiro poço perfurado em um bloco situado a quase 200 quilômetros da costa.
Segundo a empresa, essa descoberta é importante porque o óleo está em uma área de fronteira exploratória.
O poço ainda está em fase de perfuração. Ele é explorado por um consórcio em que a Petrobras é a operadora com 60% de participação.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
10 novos núcleos vão ser criados nas fronteiras e 400 agentes capacitados para enfrentar o tráfico de pessoas.
24 estados e o Distrito Federal ganharam centrais de interpretação de libras para atendimento a pessoas com deficiência auditiva.
Estados e municípios têm até o dia 9 de março para prestarem contas dos recursos recebidos para a merenda escolar.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e em seguida do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.